Muito boa tarde, senhores deputados. Vamos dar início à nossa reunião. Pedia-vos, antes de começar nas informações no ponto 1, que alterássemos a nossa ordem do dia de maneira a permitir a apresentação do parecer da senhora deputada Ana Oliveira, que consta do ponto 3 na alínea D, para imediatamente a seguir às informações, seguindo-se a restante ordem inalterada. Não há objeção? Muito obrigada. Fica assim então alterada a ordem do dia. Informações. A Comissão dos Assuntos Europeus, como sabem, realizou uma visita de trabalho ao Parlamento Britânico no âmbito do processo em curso para o Brexit, um dos temas prioritários da agenda da nossa Comissão. A delegação foi composta por mim e pela senhora deputada Inês Domingos, a senhora deputada Carla Tavares, Isabel Pires, Miguel Tiago e o senhor deputado Pedro Mota Soares. Reunimos ontem com duas comissões da Câmara dos Comuns, com a presença dos seus presidentes, Hilary Benn, presidente da Comissão para a Saída da União Europeia, o Sr. Presidente da Comissão de Escrutínio Europeu, Sir William Cash, que teve, e depois tivemos também a oportunidade de estar presentes durante algum tempo na reunião plenária da Câmara dos Comuns e ser recebidos para o almoço, um simpático almoço, que nos foi oferecido pelo Office de Overseas, com a deputada Speaker, Deputy Speaker Eleanor Lang. A reunião com a European Union Select Committee da Câmara dos Lords foi também acompanhada pelo Lord Boswell. A participação nestas reuniões visou, em primeira linha, ter o ponto da situação do Brexit, alertar os deputados de ambas as câmaras para a situação da nossa comunidade portuguesa no Reino Unido, fazendo a referência que é uma comunidade numerosa e que devem os direitos dos cidadãos ser assegurados no âmbito das negociações do Brexit e que considerávamos que a primeira etapa fechada em dezembro das negociações ia nesse sentido e que não tínhamos reserva em relação a que esta seria uma matéria a cautelar. Acompanhando, para além disso, depois, as expectativas sobre o Brexit e as negociações em curso, e tenho-vos a dizer, sem querer demorar muito tempo neste ponto, porque depois teremos o relatório que será apresentado em devido tempo, com o relato circunstanciado das reuniões que tivemos, quero-vos dizer que a situação é de lack of clarity nas negociações, ou seja, viemos com a percepção de que o governo britânico não tem a menor ideia de como proceder às negociações e que está à espera de propostas da Comissão Europeia. E tivemos também a confirmação, quer do lado dos conservadores, quer do lado do Labour, de que há divisões nos próprios partidos e que a tarefa da senhora May está complicada e que a posição dela é frágil. Fomos sempre acompanhados pelo Sr. Embaixador de Portugal no Reino Unido, que nos ofereceu um jantar na véspera das reuniões, em que nos fez um briefing com todos os seus conselheiros nas áreas que dizem respeito mais diretamente à nossa comunidade britânica. Foi muito útil esta participação do nosso embaixador Manuel Lobo Antunes. Dito isto, dou a informação também de que os senhores ministros dos Negócios Estrangeiros e da Defesa Nacional enviaram um ofício propondo datas para a realização da audição sobre o Plano Nacional de Implementação. Foram propostas três datas: quinta-feira, dia 1 de março, segunda-feira, dia 5 de março e 7 de março, quarta-feira de manhã. O dia de quinta-feira tinha o inconveniente de ser pós-plenário e com o condicionalismo também de o senhor ministro só poder estar até às 19h30, uma vez que tem que estar presente no jantar oferecido pelo senhor presidente da República em homenagem do senhor ao senhor presidente da República da Alemanha. O dia 5, segunda-feira, tem um inconveniente sabido, que é regimental, que é o nosso dia dedicado aos nossos círculos eleitorais, por isso também foi, enfim, não aceito pela mesa. A mesa entende, senhora deputada vice-presidente, que dia quarta-feira, dia 7, será o dia mais adequado para esta audição, e será uma audição matinal. Chama a atenção também que o PNI, documento confidencial, está lacrado e fechado no nosso gabinete de apoio, na Sala Sofia, e que permanecerá assim até ao dia em que os senhores terão possibilidade, os senhores deputados terão possibilidade de o consultar mediante determinadas regras, que são as regras usadas para a consulta de documentos confidenciais na Comissão de Defesa, que é a nossa comissão parlamentar, que mais experiência tem neste manuseamento, digamos assim, de documentos confidenciais vindos do Governo. Então será feita a consulta com aviso prévio para o gabinete de apoio, para o Dr. Filipe Xavier, para a Dra. Catarina Lopes ou para a Teresa Menezes, no sentido de pré-anunciar que se vai fazer a consulta, para depois ser possível também conseguir planear as consultas que são feitas. E essa consulta será feita no próprio gabinete de apoio, na presença de um dos elementos do gabinete de apoio, com assinatura do registro de consulta do Sr. Deputado, por parte do Sr. Deputado, com a hora de entrada e a hora de saída. Não é possível o uso de telemóveis, câmaras fotográficas, câmaras de filmar. É claro que é possível a retirada de notas manuscritas. Eu pedi a todos para termos, eu não preciso pedir isto, até acho pouco digno pedir seja o que for. É um documento confidencial e tem que ser tratado como tal. Pronto, é isto que... Há outra questão ligada a esta audição, que também foi uma questão que foi falada previamente nesta comissão, a hipótese de ser ou não ser feita esta audição à porta fechada. O ofício enviado pelos senhores ministros pede que esta audição seja feita à porta fechada. E é claro que nós vamos aceder a esse pedido. Com certeza.
Uma das questões que esta comissão perguntou e colocou aos seus ministros era que justificassem porque é que era à porta fechada. E, portanto, não basta dizer que é porque eles pedem. E, portanto, espero que tenham justificado e fundamentado à Sra. Presidente, quer por carta, quer pela forma como falaram, quais eram as justificações, porque parecem importantes, e o PSD não só opõe que seja a porta fechada.
Não adiantam justificação nenhuma. Eu vou ler o ofício na parte em que fala nesta questão. 1. O Sr. Ministro da Defesa Nacional apresentou à porta fechada na audição na Comissão de Defesa Nacional, no dia 16 de janeiro de 2018, o Plano Nacional de Implementação relativo à cooperação estruturada permanente. Vem dizer que apresentou na Comissão de Defesa, não diz mais nada. Parece-me que, com toda a franqueza, seguir o procedimento que seguiu a defesa não diminui. Esta é a opinião da Presidente da Mesa. O documento é sensível. Mas isto é a opinião da Presidente da Mesa.
Senhora Presidente, não sei se posso ter a palavra. O PSD não se opõe, como já disse várias vezes, a que essa reunião seja à porta fechada. Mas o PSD gostava de referir e de lembrar, e que fique registado em ata, que uma das coisas que pedimos por unanimidade, todos, foi que o Governo justificasse se queria a porta fechada, porque é que era a porta fechada. E não basta dizer que é sobre um documento confidencial, mas não nos vamos opor por isso. Mas que fique registado que a discussão pode ser feita na mesma, fosse a porta aberta ou a porta fechada, sobre um documento confidencial, se o documento não vai ser distribuído, por nós não nos opomos. Mas que fique registado que o Governo não explicou e não respondeu àquilo que a Comissão pediu.
Mais alguma intervenção? Não havendo nenhuma intervenção, faremos assim. O ofício que vai seguir com a aceitação da data de 7 de março para realizar a audição conjunta e que concorda com a audição à porta fechada, vai dizer também que, não obstante, não ter apresentado a fundamentação para... que foi pedida.
Sim, muito obrigada, Sr. Presidente. Há coisas que são tão evidentes. É assim, se vai haver uma reunião sobre um documento que em si mesmo está classificado, é óbvio que ou não queremos nenhuma discussão de conteúdo sobre o documento e, portanto, pode ser à porta aberta, ou então desclassifiquem o documento. Portanto, eu acho que pode fazer essa justificação toda, mas dizendo que o PSD ou qualquer, o grupo parlamentar do PSD assinala que não foi justificado. Porque eu, como pessoa, quer dizer, fere a minha inteligência, estar a perguntar, a pedir explicações sobre uma coisa que é tão self-evidente, que até dói. Ou seja, se vamos discutir o Plano Nacional de Implementação, que em si mesmo está contido num documento confidencial, que nós, para podermos consultar, temos que ter este procedimento de segurança todo, é óbvio que uma discussão de substância sobre o mesmo só pode ser uma discussão que não pode ser pública e, portanto, tem que ser à porta fechada. E, portanto, agradecia que limitasse a questão da justificação a quem a colocou.
Obrigada, Sr. Deputado. Tem a palavra, Sr. Deputado.
Senhor Presidente, eu não quero prolongar este debate, mas nós... também era bastante óbvio, e eu compreendo a explicação da Sra. Deputada Constança Urbano de Sousa, porque também me parece que é óbvio, mas também era muito óbvio que este Governo tinha que informar esta Assembleia do Plano de Implementação e não quis. Também me parece óbvio que o primeiro Plano de Implementação, que o Partido Socialista considerou que era um plano de implementação, era apenas um morando que era público, foi classificado como tal, e, portanto, o PSD parte do pressuposto, sempre com este ministro e com este governo, que aquilo que é óbvio, por vezes, não é assim tão óbvio. E lembro mais uma coisa, não foi o PSD que exigiu que fosse explicada a razão pela qual o governo pedia que fosse à porta fechada. Foi aprovado por esta comissão. Portanto, se os outros partidos mudam de opinião em relação a isso, para mim é igual e para o PSD também. Nós não mudamos de opinião, queríamos, o tempo verbal correto é este, queríamos a justificação, mas não é por falta dela que nos vamos opor à reunião à porta fechada. Mas também não era totalmente de bom tom, muito menos de seriedade política, que nós mudássemos de opinião de um dia para o outro e não pedíssemos que ficasse registado aquilo que não foi cumprido por parte do Governo. E que eu me lembre, podem pedir as atas, todos os partidos pronunciaram favoravelmente a que o Governo justificasse porque é que não veio. E como mais do que uma vez este Ministro e este Governo faltaram à resposta a esta Comissão, nesta matéria, por diversas vezes, não há tolerância da nossa parte e, portanto, queremos que fique registado. Mas veja qual é o nosso bom senso e a nossa vontade construtiva que, apesar disso, concordamos com a vinda do Sr. Ministro e que seja à porta fechada.
Concluída a discussão sobre esta matéria, será feita...
Tudo bem, mas não é só o PSD que desconfia.
Não obstante não haver, não ter correspondido ao pedido de fundamentação. Passamos agora ao ponto número 2 do grupo de trabalho, escrutínio das iniciativas europeias, propostas de deliberação. Tem a palavra a senhora coordenadora do grupo de trabalho, deputada Margarida Marques.
Muito obrigada, Sra. Presidente. O documento foi distribuído. No documento que foi distribuído não havia a referência aos documentos indicados pelo CDS, daí terem sido... Faz favor.
Obrigada, Sr. Presidente, e agradecer a compreensão por parte da Sra. Presidente e de todos os senhores deputados para esta alteração de agenda e de pontos. Portanto, relativamente à iniciativa, esta iniciativa refere-se, fixa para 2018 em relação a determinadas unidades populacionais de peixes e de grupos de unidades populacionais de peixes, a possibilidade de pesca aplicáveis nas águas da União e as aplicáveis para os navios de pesca da União em certas águas não União. Neste contexto é referido que todos os regulamentos sobre as possibilidades de pesca devem limitar a captura das unidades populacionais de peixes a níveis compatíveis com os objetivos gerais das políticas comuns de pesca. A este respeito, o Regulamento da União Europeia número 1380/2003 do Parlamento Europeu e do Conselho relativo à Política Comum de Pescas, ou seja, o Regulamento Base, fixa os objetivos para propostas anuais de limitação de captura e de esforço de pesca, de forma a assegurar a sustentabilidade da pesca na União, de um ponto de vista ecológico, económico e social. A este propósito, importa relembrar que na Cimeira Mundial sobre o Desenvolvimento Sustentável, realizada em 2002 em Joanesburgo, a União e os seus Estados-membros comprometeram-se a lutar contra o declínio progressivo de inúmeras unidades populacionais de peixes. A União deverá, assim, de modo continuado, melhorar a sua política comum de pescas, de forma a assegurar que, dentro de um prazo razoável, a exploração dos recursos biológicos marinhos se efetua de modo a restabelecer e manter as populações das espécies exploradas acima dos níveis suscetíveis de gerar o rendimento máximo sustentável. Reforçamos aqui também e relembramos o contexto da política comum de pescas, aqui alguns pontos. A exploração sustentável dos recursos biológicos marinhos deverá assentar na abordagem de precaução, que deriva do princípio da precaução referido no artigo 191, número 2, primeiro parágrafo do Tratado de Funcionamento da União Europeia, tendo em conta os dados científicos disponíveis. A política comum de pescas deverá contribuir para a proteção do meio marinho, para a gestão sustentável de todas as espécies exploradas comercialmente e, em especial, para a realização e um bom estado ambiental nos termos do artigo 1, número 1 da Diretiva 2008/56/CE do Parlamento Europeu e do Conselho. É necessário aplicar à gestão das pescas uma abordagem ecossistémica, limitar o impacto ambiental das atividades de pesca e evitar e reduzir, tanto quanto possível, as capturas indesejadas. É importante que a gestão da política comum de pescas seja orientada pelos princípios de uma boa governação. Tais princípios incluem uma tomada de decisões baseada em pareceres científicos sólidos, a forte implicação das partes interessadas e uma perspectiva a longo prazo. Referi também que a presente iniciativa, assim que o exercício da fixação das possibilidades da pesca faz parte de um ciclo de gestão anual ou bianual, no caso das unidades populacionais de profundidade. Porém, esta forma de proceder não obsta à introdução de abordagens de gestão a longo prazo, como já referi. Alguns planos plurianuais estão obsoletos, por não serem compatíveis com os objetivos estabelecidos no regulamento de base ou por, entretanto, terem sido alterados os correspondentes pontos de referência a nível biológico. Nesta sequência, importa indicar que, a 3 de agosto de 2016, a Comissão apresentou uma proposta do plano plurianual para o Mar do Norte e tenciona apresentar, num futuro próximo, outra para o Oceano Atlântico. De acordo com a presente iniciativa, todas as possibilidades de pesca propostas atendem aos pareceres científicos sobre o estado das unidades populacionais emitidos pelo Conselho Internacional de Exploração do Mar, à Comissão no seu parecer anual, quer no caso existissem dados suficientes e fiáveis, quer quando esses dados não são suficientes, caso em que o ICES se baseie no princípio de precaução para formular as suas recomendações. Nesta sequência é ainda referido que em várias zonas de pesca há preocupação da redução da utilização de dispositivos de concentração de peixes, no sentido de assegurar uma maior sustentabilidade das espécies. Por fim, mencionar que o relatório apresentado pela Comissão de Agricultura e Mar foi aprovado e reflete o conteúdo da iniciativa com rigor e detalhe. Assim sendo, deve-se dar-se por integralmente reproduzido no parecer toda a parte relativa aos considerandos. Desta forma, evita-se uma repetição de análise e consequente redundância. Relativamente à base jurídica, a presente proposta tem por base jurídica o artigo 43, número 3 do Tratado sobre o Funcionamento da União Europeia. As obrigações da União em matéria de exploração sustentável dos recursos aquáticos vivos decorrem no artigo 2 do Regulamento de Base da Política Comum de Pescas. No que se refere ao princípio da subsidiariedade, a presente iniciativa é da competência exclusiva da União, conforme no disposto do artigo 3, número 1, a linha D do Tratado de Funcionamento da União Europeia, por conseguinte, o princípio de subsidiariedade não se aplica. Em face dos considerandos expostos e atendendo o relatório da Comissão competente, a Comissão de Assuntos Europeus é de parecer que, ao tratar-se uma matéria da competência exclusiva da União, mais uma vez, não cabe a apreciação do princípio da subsidiariedade e, relativamente à iniciativa em análise, o processo de escrutínio encontra-se concluído. Obrigada.
Muito obrigada, Sra. Deputada Ana Oliveira. Está aberta a discussão do parecer. Não havendo intervenções sobre o conteúdo do parecer, passamos à votação. Quem vota contra? Quem se abstém? Aprovado por unanimidade. Muitos parabéns à Sra. Deputada Relatora e as melhoras. Muito obrigada. Passamos então agora ao ponto número 2, Grupo de Trabalho, escrutínio das iniciativas europeias, propostas de deliberação. Agora sim, Sra. Deputada, peço desculpa pela ordem de há pouco ter sido atrapalhada. Tem a palavra.
Muito obrigada, Sra. Presidente. Eu penso que cheguei a apresentar o documento na última reunião, só que nós na altura não tínhamos quórum e, portanto, não votámos. Como? Exatamente. Portanto, só foi adicionada as sugestões que o CDS tinha apresentado e foram aceitas pelo grupo e penso que não há qualquer problema. Muito obrigada.
Relatora. Estão sinalizadas as iniciativas a escrutinar. Quem vota contra? Quem se abstém? Aprovadas por unanimidade. Muito obrigada, Sra. Deputada Relatora. Passamos... Relatora, disparate. Sra. Deputada Coordenadora. Passamos agora ao ponto número 3, apreciação e votação de pareceres da CAI no âmbito de escrutínio das iniciativas europeias. A linha A tem a ver com uma comunicação da Comissão ao Parlamento Europeu ao Conselho. O COM é o 2016-690. A senhora deputada autora do parecer seria a doutora, é a senhora deputada Paula Santos. Não estando presente, temos que adiar esta apresentação para a próxima reunião. A linha B, comunicação conjunta ao Parlamento Europeu e ao Conselho do COM 2... Não é COM. Trata-se de uma comunicação, é um join... 2017-17, foi objeto de relatório da Comissão de Negócios Estrangeiros e Comunidades Portuguesas, tem a ver com a parceria África-União Europeia, é autor de parecer, Sr. Deputado Duarte Marques, a quem dou a palavra para a apresentação.
Sr. Presidente, Srs. Senhores Deputados, já tivemos aqui uma discussão, algumas reuniões atrás, sobre esta nova parceria, ou este novo impulso que é dado à parceria entre a União Europeia e a África. Eu recordo aqui que a União Europeia, que muitas vezes injustamente não é valorizada como parceiro e sobretudo como o maior doador mundial na ajuda ao desenvolvimento, e sempre que se fala de parceria UE África estamos a relembrar aquele que é o papel da União Europeia na ajuda às regiões mais subdesenvolvidas e no caso particular de África é uma relação de muitas décadas. Devo dizer que isto não é uma iniciativa legislativa e portanto não carece de parecer desta Comissão sobre a sua proporcionalidade e sobre o respeito da subsidiariedade, mas é importante nesta Comissão lembrarmos aquilo que está aqui em causa e, como já falámos na outra reunião que tivemos, este novo impulso que é dado a esta nova parceria, que este relatório faz referência, surge na sequência de uma nova estratégia europeia para a cooperação com a África, que aceita um modelo de financiamento quase seguro, de crédito que é feito às instituições, empresas e públicas e privadas, que querem investir no continente africano e que para isso podem contar com o apoio da União Europeia num modelo diferente e que nós todos já conhecemos através, por exemplo, do Plano Juncker. Eu devo dizer, que lembrar mais uma vez, que esta estratégia e este novo modelo teve ia dizer uma expressão mais coloquial, mas teve o empenho e a influência de vários do governo português, como bem me recordo, e também do que então era diretor-geral do desenvolvimento da Comissão Europeia, o atual chefe da Casa Civil do Presidente da República, que veio a dar origem a esta estratégia ao modelo encontrado para o Plano Juncker. Esta é uma matéria que parece, pelo lado do PSD, há total concordância com os objetivos e também com o modelo que foi adotado. Devo lembrar e revincar que esta parceria, que este novo acordo também pode servir de base à renegociação que vai começar no próximo ano sobre a parceria entre a União Europeia e a região da África, Caraíbas e Pacífico, e por parte do PSD reconhecer que há muito a melhorar na relação entre a União Europeia e a África, e esta estratégia parece trazer, na nossa opinião, um maior realismo naquilo que são as relações entre a União Europeia e os países africanos, em particular, obviamente, que da nossa parte, e penso que em Portugal, há um consenso político suficiente para que esta seja uma prioridade, e que seja uma prioridade em que as infraestruturas, em que a educação para o desenvolvimento, mas também as matérias da segurança e da participação democrática devam ser valorizadas, e penso que o caso em concreto e a estratégia toda supõe precisamente isso.
Muito obrigada, Sr. Deputado Duarte Marques. Tem a palavra a Sra. Deputada Margarida Marques.
Muito obrigada, Sra. Presidente. Como disse o Sr. Deputado, muito obrigada pelo relatório, mas como disse o Sr. Deputado, não se trata de uma iniciativa que careça de um debate sobre subsidiariedade e proporcionalidade e, portanto, penso que, de qualquer forma, não nos devemos aliar, não devemos estar fora deste debate. O parecer da Comissão de Negócios Estrangeiros é um parecer bastante detalhado nas medidas concretas em torno das quais se estrutura esta parceria União Europeia-África, e penso que é bom assinalar isso no sentido em que estas parcerias foram inspiradas no Plano Juncker e, portanto, de certa forma é o alargamento do Plano Juncker à África com uma metodologia semelhante, mas gostaria de, apesar de tudo, referir alguma insuficiência na aplicação desta parceria. Insuficiência não nas medidas em si, porque as medidas estão aqui, basta haver vontade política para que elas possam ser implementadas, mas a insuficiência em muitos dos casos está ligada à ausência de interlocutores. Em países como a Líbia e outras situações com essa complexidade, ou com complexidade semelhante, em que a ausência de interlocutores dificulta a implementação de um programa desta natureza. Muito obrigada.
Muito obrigada, Sra. Deputada. Não havendo mais intervenções, a palavra, Sra. Deputada.
Sim, só um ponto.
Relator para...
É só para fazer aqui um preciosismo, porque esta iniciativa e o modelo encontrado, ao contrário do Sr. Deputado Marida Marques, é ao contrário. Esta iniciativa já existia e a base técnica estava prevista, este modelo, que é um modelo muito inovador, e o Plano Juncker, que teve um cunho político muito grande, tal Presidente da Comissão Europeia, veio aproveitar a base que estava preparada para esta iniciativa. É aquilo que me é transmitido, Sra. Deputada, pelo próprio ex-Diretor-Geral do Desenvolvimento, que quando viu o Plano Juncker disse com alguma graça: felizmente isto já, o nosso trabalho de casa já serviu para alguma coisa. Mas seja como for, o que importa é que os planos sigam e sejam bem aproveitados pelos países, mas é curioso ver que há um novo modelo a ser utilizado e estamos cá para ver se ele é bem utilizado ou não e se é eficiente, da mesma forma que nós todos desejamos.
Muito obrigada, Sr. Deputado Relator. Passamos agora à votação do parecer. Quem vota contra? Quem se abstém? Aprovado por unanimidade. Muitos parabéns ao Sr. Deputado Duarte Marques. Passamos agora à linha C, comunicação da Comissão ao Parlamento Europeu e ao Conselho, como é o 2017-547, também foi objeto de relatório da Comissão de Cultura, Comunicação, Juventude e Desporto. O Sr. Deputado autor de parecer é Pedro Mota Soares, a quem dou a palavra. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Nós tínhamos sinalizado junto dos serviços da Comissão, uma vez que este relatório não tem prazo, a possibilidade de o discutirmos na próxima semana.
Este pedido foi realmente endereçado previamente à, este pedido de adiamento foi endereçado previamente, será então apresentado na próxima semana. Passamos agora ao ponto número 4, nomeação de deputados e autores de parecer no âmbito de iniciativas europeias. A proposta A, a linha A, tem a ver com a proposta de regulamento do Parlamento Europeu e do Conselho, como é 2017-676, cabe ao PS a elaboração deste parecer. O envio é até 27 de março próximo.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Indicaremos mais tarde o nome.
Muito bem, ficaremos então a aguardar. Depois, proposta de diretiva do Conselho, que altera outra diretiva e cujo COM é o 2018-20, cabe ao PSD e o envio é até ao dia 18 de março próximo. Será então registada a Sra. Deputada Maria Luísa Albuquerque como autora deste parecer. Depois, a linha C, proposta de regulamento do Parlamento Europeu e do Conselho, COM, está aqui há variadíssimos regulamentos. O COM é o 2017-795, o autor de parecer cabe ao PS, o prazo para envio é até 20 de março próximo.
Muito obrigada, Sra. Presidente, indicaremos o nome mais tarde também.
Mais tarde, então, será aguardada a indicação. A linha D, proposta diretiva do Conselho, que altera outra diretiva e cujo COM é o 2018-21, cabe ao Bloco de Esquerda a elaboração do parecer, o envio é até 18 de março próximo.
Será eu próprio, Sr. Deputado.
Será? Muito bem. A linha E, comunicação, parecer relativo à comunicação da Comissão ao Parlamento Europeu. Muito bem. É sem prazo. Muito bem, está registado o Sr. Deputado Pedro Mota Soares. Passamos agora ao ponto número 5. Ponto número 5, que é que há também um pedido de adiamento feito pelo Sr. Deputado Vitalino Canas, uma vez que é ele que está a seguir esta discussão na especialidade dos projetos de lei número 711, que tem a ver com a alteração à lei de acompanhamento dos assuntos europeus, e o projeto de lei número 717. Este pedido é aceito de adiamento e será então feita a discussão deste ponto na próxima reunião. Número 6, fixação da redação final do projeto de resolução número 1241/13/3, aprova parecer sobre a proposta de decisão do Conselho adotando as provisões que alteram o ato relativo à eleição dos membros do Parlamento Europeu por sufrágio universal. Como os senhores deputados já estão informados, a proposta da redação final foi-lhes enviada. Coloca-se à discussão. Não havendo discussão, põe-se já à votação. Não há discussão. Quem vota contra, quem se abstém, aprovado por unanimidade. Muito obrigada. O ponto número 7, designação dos deputados que vão integrar a delegação da Europol, daquele grupo conjunto, chama-se assim, Grupo Especializado de Controlo Parlamentar Conjunto, cuja sigla é GCPC. Este, como estão lembrados, este grupo é composto por elementos do PSD e do PS, da Comissão dos Assuntos Europeus e da Comissão, da Primeira Comissão, há elementos permanentes e outro em rotatividade. Na primeira reunião deste grupo, que teve lugar, nenhum dos representantes permanentes pôde estar presente, por isso fizeram-se representar. Esta será a primeira reunião, foram substituídos, não se fizeram representar, foram substituídos por outros colegas deputados. Esta será a primeira reunião em que estarão presentes os representantes, os membros permanentes, e que são o Sr. Deputado Duarte Marques, pelo PSD, e a Sra. Deputada Isabel Pires, do Bloco de Esquerda, para fazer assegurar a rotatividade que estava também como princípio como princípio a acolher pela composição deste grupo. A delegação contará ainda com os deputados do Grupo Parlamentar do PS da Primeira Comissão e um deputado do Grupo Parlamentar do PCP. Tem a palavra o Sr. Deputado Duarte Marques.
Oh, Sr. Presidente, então não há que nomear ninguém. As pessoas estão nomeadas e vão à vez. No fundo, cabe-me a mim ir. A única questão que eu colocava, que parece que pode ser pertinente, é o seguinte. Quando foram designados deputados para essa representação, cada partido, neste caso o PS e o PSD, nomearam dois, um de cada comissão, parte-se do pressuposto que quando um dos dois não pode ir, não é substituído por mais ninguém. Ou vai um ou vai o outro. O PSD não pode nomear um terceiro, um quarto ou um quinto deputado. Isso não faz sentido. E, portanto, o que tem que acontecer é, quando o deputado da primeira comissão não pode ir, vai o da comissão de assuntos europeus. E vice-versa. É uma espécie de suplência, mas não deve ser alargada a mais ninguém. Então, eu acho que devia ser dito à primeira comissão, quando os deputados da primeira comissão não puderem ir, quem vai é o outro daqui. Isso parece-me claro.
Jorge Lacão, pela primeira comissão, e o seu deputado Vitalino Canas, pela Comissão dos Assuntos Europeus. Do PSD, o senhor deputado Carlos Abreu Amorim, pela primeira comissão, e o seu deputado Duarte Marques, pela Comissão dos Assuntos Europeus. Membros rotativos do Bloco de Esquerda, a senhora deputada Isabel Pires, pela CAI. Pelo CDS-PP, o senhor deputado Telmo Correia, pela primeira comissão, e o seu deputado Pedro Mota Soares, pela CAI. Pelo PCP, o Sr. Deputado António Filipe, pela primeira comissão, e o Sr. Deputado Jorge Machado, em substituição do Sr. Deputado da primeira comissão. Está claro? Pronto. Meus senhores, sendo assim, temos agora o último ponto, no ponto número...
Peço desculpa só estar aqui a incluir este tema, porque sobre o grupo de escrutínio conjunto sobre a Europol, na anterior reunião que foi em Bruxelas, não estou em erro, não houve nenhuma conclusão, mas não é isso que está aqui em causa. O que está em causa foi que a delegação portuguesa não tinha tido oportunidade previamente de ter discutido aquele tema e, portanto, eu apelava que... à Sra. Presidente, que pudesse haver também com os deputados da outra comissão, nem que seja marcada uma reunião informal entre todos ou uma reunião de mesa e coordenadores para se debater o tema, porque na altura acabámos por reunir os que lá estávamos de forma um bocado informal antes da tomada de decisão para perceber qual é que poderia ser a melhor posição do Governo do Parlamento Português, mas depois acabou por não ter validade porque não houve nenhuma conclusão relativamente à aprovação que era necessária, mas era só deixar essa alerta.
Muito bem, é oportuna essa observação, Sr. Deputado Isabel Pires. Os gabinetes, o nosso gabinete está em contacto com o gabinete da Primeira Comissão para se tentar agendar uma reunião com os gabinetes e, claro, com a delegação que vai à reunião. Tem a palavra a Sra. Deputada Margarida Marques. Depois damos informação sobre a data.
Muito obrigada, Sra. Presidente. Tinha duas questões. A primeira questão é quando é que terá lugar a reunião? E a segunda questão é, uma vez que nem o deputado Vitalino Canas, nem o deputado, neste caso, Jorge Lacão, poderão participar, da parte do PS, a representação será assegurada pela deputada Constança Urbano de Sousa. Muito obrigada.
Pronto, temos mais uma substituição. Claro. Muito bem. 18 e 19 de março. Obrigada. Nada. Muito bem. Ponto em ponto, outros assuntos. Está agendada para o próximo dia 27 de fevereiro uma reunião da Comissão LIBE no Parlamento Europeu em Bruxelas para debate do papel dos Parlamentos Nacionais no âmbito do Pacto Global para a Migração Segura, Ordenada e Regulada e do Pacto Global para os Refugiados. A delegação a esta reunião interparlamentar é composta por dois deputados, um da Primeira Comissão e outro da nossa Comissão, representando grupos parlamentares distintos. O deputado da CAI, que deverá ser indicado pela nossa comissão cabe agora, nesta reunião, ao grupo parlamentar do PS.
Em princípio, será a senhora deputada Constança Urbano de Sousa.